Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira, 10 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você, porque dias virão sobre ti em que os inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e apertarão por todos os lados. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 43. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Surpresa do Papa na Basílica de São Pedro para rezar no túmulo de São Pio X. Carlos e Camila em visita privada ao Papa em seu aniversário de casamento. Proximidade do Santo Padre diante da tragédia na República Dominicana. Papa Francisco nomeia bispo para a Diocese de Campo Mourão e também para a Diocese de Cajazeiras. A Santa Sé na Bienal de Arquitetura não ocupar espaços e inaugurar processos. Santa Sé, é imperativo retomar urgentemente o caminho do desarmamento. Abuso, uma conferência para diplomatas em formação sobre o tema da prevenção. Itália, Assembleia Sinodal, uma forte experiência de igreja e da ação do Espírito Santo. E ainda, Comissão para a Proteção dos Monumentos da Santa Sé, uma mulher nova presidente. Essas e outras notícias a partir de agora. Assim, amigo ouvinte, damos a você as boas-vindas em nosso programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, que está apenas começando. Por volta das 13 horas desta quinta-feira, o Papa Francisco, que continua sua convalescença na Casa Santa Marta, foi à Basílica de São Pedro para rezar no túmulo de São Pio X. Houve grande emoção por parte dos mais de 100 fiéis presentes na Basílica naquele momento, que se aproximaram para ver e cumprimentar o pontífice. O Papa cumprimentou alguns dos presentes, apertou as mãos e abençoou algumas crianças. Uma nova surpresa, portanto, depois da do domingo passado. Carlos e Camila em visita privada ao Papa no aniversário de casamento do casal. Vamos ouvir.
Carlos e Camila em visita privada ao Papa em seu aniversário de casamento. Num dia particularmente significativo para sua família, entre seu 20º aniversário de casamento e os 4 anos da morte de Felipe de Edimburgo, os membros da realeza inglesa Carlos e Camila, em visita oficial à Itália de 7 a 10 de abril, se encontraram com o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira. O encontro realizou-se na Casa Santa Marta, onde o Papa está em convalescença há mais de 2 semanas, após ter sido internado no Hospital Gemelli e onde, recentemente, retomou alguns encontros. A sala de imprensa da Santa Sé informa: o Papa Francisco encontrou-se em privado com suas majestades, o Rei Carlos e a Rainha Camila, esta tarde. Durante o encontro, o Papa teve a oportunidade de expressar seus votos às suas majestades por ocasião do aniversário de seu casamento e retribuiu a sua majestade, os votos de uma rápida recuperação de sua saúde. Uma referência às condições de saúde do rei, que foi internado no final de março devido aos efeitos colaterais do tratamento do câncer que lhe foi diagnosticado há 1 ano. O Buckingham Palace anunciou o encontro oficial com o Papa no início de março, enquanto Francisco estava internado alguns dias com pneumonia bilateral, explicando que a realeza inglesa passaria no Vaticano a primeira etapa de sua viagem à Itália para celebrar o jubileu com o pontífice. Uma nota posterior, datada de 24 de março, comunicou que o rei Carlos III e a sua esposa não encontrariam o Papa devido a necessidades relacionadas à sua convalescença. Suas Majestades, dizia a nota, expressam seus melhores votos ao Papa por sua convalescença e esperam visitar a Santa Sé assim que ele se recuperar. Votos que o casal expressou pessoalmente durante o encontro realizado na tarde desta quarta-feira, 9 de abril. Carlos III, além de ser o monarca do Reino Unido, é também, como se sabe, o chefe da Igreja Anglicana. Em 2019, na véspera da canonização do cardeal John Henry Newman, primeiro britânico a ser proclamado santo em mais de 40 anos, o então príncipe de Gales assinou um artigo no jornal L'Osservatore Romano, chamando o evento de motivo de celebração, não apenas no Reino Unido e não apenas para os católicos, mas também para todos aqueles que prezam os valores que o inspiraram. Carlos participou da cerimônia no Vaticano em 13 de outubro de 2019, no final da qual cumprimentou o Papa Francisco. Durante esses 3 dias de visita, os soberanos britânicos se encontraram com o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni. O rei falou às câmaras reunidas no Palácio Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados da Itália.
Profundamente entristecido pela dolorosa notícia do trágico desabamento na discoteca Jet Set em Santo Domingo, República Dominicana, que causou numerosas vítimas e feridos, o Papa Francisco oferece orações pelo eterno repouso dos feridos. Em um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, divulgado pela Conferência Episcopal Dominicana, o Santo Padre expressa suas condolências às famílias dos falecidos. O pontífice também manifesta suas expressões de consolo, viva solicitude e desejos de pronta recuperação dos feridos. Ao mesmo tempo em que os encoraja a perseverar em seus esforços de ajuda e acompanhamento, o Santo Padre concede a todos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a consolação dos aflitos, a confortadora bênção apostólica como sinal de esperança no Senhor ressuscitado. O país está em luto oficial de 8 a 10 de abril de 2025, decretado pelo presidente Luiz Abinader. Ao mesmo tempo, o governo informou que, embora uma nova fase esteja começando na área afetada, os esforços não terminarão e anunciou que o foco agora será a recuperação de restos humanos. As autoridades enfatizam que essa decisão responde exclusivamente a critérios técnicos e à necessidade de proteger vidas, sem implicar que a tragédia esteja sendo deixada de lado ou que o caso esteja sendo encerrado.
O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Monsenhor Evandro Luiz Brown como 7º bispo para a Diocese de Campo Mourão, no Paraná. O padre pertence ao clero de Ponta Grossa, também no Paraná, é membro do Colégio de Consultores e pároco da paróquia Santa Rita de Cássia da Diocese. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou saudação ao nomeado. E o Papa Francisco nomeou também nesta quarta-feira Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos como novo bispo da Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Atualmente, Dom Francisco está à frente do governo pastoral da Diocese de Campo Maior, no Piauí, e é o vice-presidente do Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A presidência da CNBB também enviou uma saudação ao bispo pela nova missão. A Santa Sé, Bienal de Arquitetura. Não ocupar espaços, inaugurar processos. Apresentado na Sala de Imprensa Vaticana, o pavilhão Ópera Aperta, que marca a terceira participação do Dicastério para a Cultura e a Educação na Exposição Internacional de Arquitetura, na sua 19ª edição. O evento será realizado de 10 de maio a 23 de novembro de 2025, em Veneza. Para enfrentar um mundo em chamas, a arquitetura deve ser capaz de aproveitar toda a inteligência ao nosso redor. Com essas palavras, o arquiteto e engenheiro Carlo Ratti curador da Bienal de Arquitetura de Veneza, apresentou o tema da edição de 2025, Intelligence Natural Artificial Collective. O Dicastério para a Cultura e a Educação participa pela terceira vez, este ano com um pavilhão chamado Ópera Aperta, que a partir desse ano tem uma casa permanente no complexo da ex-casa de Santa Maria Auxiliadora de Castelo, um bairro da cidade lagunar. Nesta quarta-feira, 9 de abril, na sala de imprensa da Santa Sé, foi realizada a coletiva de imprensa de apresentação do projeto com a presença, entre outros, do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, e das curadoras do pavilhão, Marina Otero Vezier, em videoconferência, e Giovanna Zabotti, diretora de arte e vice-presidente do Fundaco Itália. Giovanna Zabotti, curadora do pavilhão da Santa Sé 2025, afirmou: em uma bienal liderada por Carlo Ratti, cujo tema é Intelligence, nosso pavilhão propõe a ideia de uma inteligência comunitária. Nós nos perguntamos como poderíamos responder à missão e à filosofia que o pavilhão quer expressar. Foi assim que nasceu o projeto Ópera Aperta, resultado de uma experiência coletiva que envolveu profissionais de todo o mundo, estúdios de arquitetura mexicanos e espanhóis, colaboradores austríacos e italianos, muitos deles venezianos e representantes da Santa Sé. Esse esforço conjunto, explica o curador, tem como objetivo recuperar não apenas um edifício, mas também uma conexão social. Como disse o cardeal de Mendonça, citando as palavras do Papa Francisco, não precisamos ocupar espaços, mas inaugurar processos. O pavilhão da Santa Sé é um verdadeiro canteiro de obras, onde arquitetos, comunidades, associações e visitantes da Bienal são colocados no sistema. O tema da restauração nos deu a oportunidade de trabalhar sobre essa nossa casa comum, acrescenta Zabotti. A intervenção envolve um complexo de edifícios que estão vazios há anos. Tentamos restaurar o significado desse silêncio por meio de uma linguagem arquitetônica de escuta e recuperação. Não se trata tanto de um pavilhão para ser visitado, mas para ser habitado. Um aspecto que infundirá fascínio ao espaço de exposição é que ele será coberto por um véu, será vendado como uma pessoa doente em tratamento, explica o curador, mas se abrirá nos pontos de intervenção. O visitante também terá uma experiência encontrando linguagens universais, como arte, recuperação e restauração. Um altar do século XVIII será recuperado e o trabalho de restauração ocorrerá dia após dia sob os olhos do público. Além disso, um papel especial foi reservado à música. Muitos espaços serão dedicados a jovens músicos de Veneza e de todo o mundo que visitarão o pavilhão. No momento da reserva, eles receberão instrumentos e poderão tocar. Esse lugar será habitado pela música, pela restauração, pela arquitetura, mas, acima de tudo, por aqueles que vivem esses espaços. Associações, visitantes, comunidades, explica Giovanni Zabotti. O cardeal José Tolentino explicou que a Bienal desse ano não trata apenas de inteligência artificial, mas de inteligência em um sentido amplo, humana, natural, coletiva. Nosso pavilhão reflete sobre a inteligência comunitária que muitas vezes é ignorada, mas é fundamental. Juntos somos mais inteligentes, ativamos entendimentos e desejos que sozinhos não poderíamos gerar. Santa Sé, é imperativo retomar urgentemente o caminho do desarmamento. As soluções militares não são uma resposta eficaz para a crescente instabilidade política em várias regiões do mundo. O ciclo de acúmulo de armamentos e a lógica da dissuasão são a antecâmara de suspeitas e divisões que distanciam a comunidade internacional da perspectiva de uma paz duradoura. Portanto, é necessário retomar com renovada urgência o caminho do desarmamento, dialogando também com interlocutores que possam ser incômodos. Essa é a posição da Santa Sé, expressa pelo seu observador permanente nas Nações Unidas, Dom Gabriel Katia, em seu discurso à Comissão de Desarmamento no âmbito da 79ª Assembleia Geral da Organização, realizada em Nova York, nessa última terça-feira, 8 de abril. A mudança de paradigma adotada por muitos estados, cada vez mais orientados para soluções militares, para salvaguardar a sua soberania e interesses, tem um custo significativo, segundo Dom Katia, tanto em termos econômicos quanto em termos de erosão do multilateralismo, do diálogo e da cooperação internacional, que foram por muito tempo os pilares dos nossos esforços coletivos. O observador permanente da Santa Sé recordou as palavras do Papa João XXIII, contidas na encíclica Patrem Interes. Já em 1963, o pontífice observou como a corrida armamentista fosse justificada com base no fato de que, se a paz é possível hoje, ela só pode ser uma paz fundada no equilíbrio dos poderes. Portanto, se uma comunidade política se arma, outras comunidades políticas devem acompanhar o ritmo e se armar também. Palavras que ainda hoje ressoam profundamente, afastando o mundo de uma paz duradoura. Diante da perspectiva alarmante de um possível conflito nuclear, Dom Katia reafirmou o apelo para empreender, com renovada urgência, o caminho do desarmamento. Retomando as palavras do Papa Francisco, ele reiterou que as armas de destruição em massa são um multiplicador de riscos que dá apenas uma ilusão de paz. A posse de tais armas continua sendo justificada pela lógica da dissuasão. Não obstante, a natureza mutável e a complexidade dos conflitos e a realidade inegável de que qualquer uso dessas armas teria consequências humanitárias e ambientais catastróficas. A Santa Sé, portanto, apela à adesão ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares e ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Outro tema abordado por Dom Katia foi o das novas tecnologias e seu impacto na construção da paz. Neste contexto, foi relançado o apelo do Papa Francisco para estabelecer quadros legislativos para enfrentar desafios como o advento da inteligência artificial. Soluções que, segundo o pontífice, só podem ser buscadas por meio da vocação da diplomacia, capaz de promover o diálogo com todos, inclusive com interlocutores considerados mais incômodos ou não considerados legitimados para negociar. Só assim se rompem as correntes do ódio e da vingança, que aprisionam e se desativam as artilharias do egoísmo, do orgulho e da soberania humana, que estão na raiz de todo o desejo beligerante que destrói.
Abuso, uma conferência para diplomatas em formação sobre o tema da prevenção. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Na tarde de quarta-feira, 9 de abril, a Embaixada da Itália, junto à Santa Sé, organizou e sediou a terceira edição do encontro anual a portas fechadas entre diplomatas italianos e pontifícios em formação. O encontro, moderado pelo jornalista de La Repubblica, Jacopo Scaramuzzi, teve como tema Do Lado dos Vulneráveis, Tolerância Zero contra os Abusos. Trata-se de um encontro tradicional com os secretários de legação em estágio probatório, ou seja, os diplomatas recém-contratados da Farnesina e os alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica, que este ano se dedicou à prevenção e ao combate aos abusos. O objetivo do evento, como o embaixador Di Nitto destacou em seu discurso de abertura, foi fortalecer ainda mais as já fortes sinergias entre as respectivas redes redes diplomáticas desde os níveis iniciais da carreira e aumentar a conscientização sobre uma questão prioritária para a Itália e a Santa Sé nos âmbitos nacional e internacional. Os palestrantes que abordaram o tema da salvaguarda e da criação de espaços, processos e relacionamentos seguros foram o padre Hans Zollner, diretor do Instituto de Antropologia, Estudos Interdisciplinares sobre Dignidade Humana e Cuidado dos Vulneráveis da Pontifícia Universidade Gregoriana e ex-membro da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, e a professora Alessandra Campo, docente do mesmo Instituto da Gregoriana. Nicola Selvadi, vice-chefe do Gabinete Legislativo do Ministério da Justiça, que ilustrou o sistema jurídico italiano nesta área, também em referência à justiça restaurativa, e o ministro plenipotenciário Roberto Frangioni, presidente do Comitê de Garantia Única da Farnesina, que destacou as boas práticas do Ministério das Relações Exteriores.
Os trabalhos da 2ª Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália foram realizados de 31 de março a 3 de abril na Sala Paulo VI, no Vaticano. Entre os 1.008 participantes, encontrava-se a delegação da Diocese de Albano, na região italiana do Lácio, composta pelo bispo Vincenzo Viva e outros 4 delegados: padre Alessandro Saputo, referente diocesano do Caminho Sinodal, padre Valério Messina, Simona Panecaldo e Marco Mônaco. Foi, comentou Dom Viva, uma forte experiência de igreja em todas as suas articulações e expressões, mas também uma experiência da ação do Espírito Santo que nos faz tomar caminhos que nem sempre podem ser planejados com antecedência e abre perspectivas até mesmo inesperadas. Vivenciamos dias intensos junto a uma Assembleia Sinodal muito animada, motivada, crítica e proativa. O trabalho foi muito proveitoso e também foi muito bom para nós, bispos, que estivemos presentes e totalmente envolvidos no discernimento e nas discussões dos grupos de estudo. As prioridades identificadas pela Assembleia Sinodal Nacional são exatamente aquelas que também estamos enfrentando em nossa igreja em Albano. O enorme desafio da transmissão da fé, a iniciação cristã, o papel da família, a centralidade da formação, a renovação em um sentido missionário dos escritórios da Cúria e dos órgãos de participação, o acompanhamento e o protagonismo dos jovens, a abertura ao território e ao diálogo com a cultura e a sociedade civil. Embora ainda não tenhamos chegado a um documento propositivo, acrescentou o bispo de Albano, já existem muitas perspectivas e estímulos para o caminho pastoral da nossa igreja em Albano. Agora é importante continuar a nos confrontar com liberdade e confiança no diálogo, para caminhar juntos e, ao mesmo tempo, tornar mais concretas e incisivas as perspectivas e orientações que já estão surgindo com bastante clareza. Esta 2ª Assembleia Sinodal, disse o padre Alessandro Saputo, evidenciou o rosto de uma igreja, a igreja italiana, viva e entusiasmada, desejosa de dar testemunho da alegria nascida do Evangelho. Foi também uma experiência de parresia, que evidenciou as fragilidades e as criticidades que somos chamados a superar. Para Simona Panecaldo, da delegação diocesana, a Assembleia Sinodal que vivenciamos mostra o rosto de uma igreja em movimento que deseja fazer escolhas corajosas de renovação para permanecer fiel à sua missão evangelizadora e responder aos desafios do mundo moderno. Comunhão de diferenças e participação concreta, disse Marco Mônaco, outro delegado, é a experiência que vivemos na Assembleia. Nada é mais correto do que chamar essa fase do caminho de profética. Por fim, para o padre Valério Messina, a passagem pela Porta Santa foi emocionante. Ademais, a missa representou um momento intenso de oração, silêncio e acompanhamento, vivenciado como verdadeiros peregrinos de esperança. Elvira Caiano, professora convidada da Faculdade de História e Patrimônio Cultural da Igreja, da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, é a nova presidente da Comissão Permanente para a Proteção dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé. Ela foi nomeada esta quinta-feira, 10 de abril, pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin. A professora Caiano nasceu em Parma, norte da Itália, em 29 de maio de 1955 e é formada em arquitetura e tem doutorado em História, Projeto e Restauração de Arquitetura pela Universidade de Roma, La Sapienza. Ocupou um cargo de gerência na Superintendência Arqueologia, Belas Artes e Paisagem da Úmbria. Foi professora de Teoria da Restauração e Conservação na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e é autora de várias publicações. Ela assumiu o cargo do professor Francesco Buranelli, ex-diretor dos Museus Vaticanos. A Comissão Permanente para a Proteção dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé foi estabelecida por Pio XI em 27 de junho de 1923. Como parte da reorganização da Cúria sob o comando de São Paulo VI em 1965, suas tarefas foram ampliadas para incluir a avaliação de empréstimos de obras de arte de propriedade da Santa Sé. Com a promulgação da Lei sobre a Proteção de Bens Culturais em 2001, sob o comando de São João Paulo II, a Comissão Permanente é chamada a expressar sua opinião sobre todos os trabalhos de restauração, novas construções, projetos de exposição e medidas de proteção que são realizados no Estado da Cidade do Vaticano e em áreas extraterritoriais.
Quaresma. Tempo de confrontar-se com a Palavra de Deus. Luz no caminho dos homens e mulheres de fé.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!